capítulo 13, o amor. Eu poderia falar todas as línguas que se falam na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho do gongo ou o som do sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter toda a fé necessária para tirar as montanhas dos seus lugares. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada.
E todo o poder que você imagina que você tenha, mesmo que você consiga realizar milagres, sem você estar imbuído do amor, não adianta nada. Para você. Você pode, pela sua atividade mediúnica, curar uma pessoa. Ou seja, servir de instrumento para que o Espírito Santo cure. Mas se você não tiver amor, para você não valeu de nada. Você pode escrever milhares de livros psicografados, mas se você não tiver amor, não adiantou de nada. Você pode ser o maior doutrinador, mas se você não tiver amor, para você não serviu de nada. Para você, você foi só instrumento de Deus para levar ao próximo o que ele precisava e merecia. Mas você não recebeu nada por ter feito aqui. A primeira função, coisa que um médium deve ter na cabeça é o servir ao próximo. E não se servir do próximo. Então, se eu for dar um passo, eu não vou dar um passo para que eu fique famoso como médium. Mas eu vou trabalhar para dar o melhor de mim, para que aquela pessoa receba o que precisa e merece. Esse é o caminho para se chegar a Deus. Aquele que não exercer os dons do Espírito Santo com amor, de nada adiantou. De nada vai eu. Para ele. Ele vale para o tiadinho da vida, porque levou para outra pessoa o que ela precisava e merecia. E se ela estiver recebendo com amor, ela também vai ganhar. Mas se não tiver, também não vai ganhar. Ficou caro isso? Ficou caro, filho? Foi para longe, deu por quê?
Poderia dar tudo o que eu tenho e até entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada.
Não adianta o seu sacrifício sem amor. Não adianta você vir aqui se sentar todo dia seu primeiro a chegar. Se você não vier aqui com amor, com a intenção de servir ao próximo, não adiantou nada você vir. Não adianta você compreender que precisa passar pela sua situação de sofrimento, se você não passar por ela, servindo ao próximo, amando, não adiantou de nada. Você vivencia um karma, Mas se não tiver amor ao vivenciar o karma não foi vencido, você vai ter que passar por ele de novo. Autofazelação fez a acusação, autofazelação moral ou autofazelação física, não adianta de nada. O que adianta é o amor, é a felicidade. É você passar pela sua situação de sofrimento, servindo ao próximo. Você é o instrumento para mim? Bate mais.
O amor é paciente e bondoso.
Aí ele está dizendo como se vive. Primeiro com paciência. O que é paciência, pequenininho?
Paciência. É aguardar o momento exato das coisas acontecerem. O momento em que as...
Qual é o contrário do paciência?
Paciência, ansiedade.
Peça. Ele vê quem peça. O amor é paciente. O amor não busca exceder. Ele espera exceder. Ele não busca paciência. Mas ele agrada o momento que chega lá, a hora da sua felicidade. De dar por acaso certo o que ele quer com o que Deus está mandando fazer. É isso que Paulo está nos ensinando. O amor é paciente, ele não tem pressa. Ele não vive afoito em fazer o que você quer. Quem ama não tem pressa na vida. Ele espera o momento certo da coisa acontecer. Ele não quer fazer a coisa acontecer. Quando você diz para o outro, você tem que fazer isso, você está com pressa. Você quer mudar o outro. Isso não é amor. Agora, quem ama diz, ele hoje está fazendo isso. Um dia falar diferente, eu espero na minha paz, na minha tranquilidade, na minha calma, e quando ele fizer, vai ser bom. E quando ele não fizer, é bom do mesmo jeito. E o amor é bondoso. O amor, quem ama, jamais pensa em fazer maldade ao próximo. No nível que for, até dizer você é bom. Quem ama não diz isso. Porque ama. Quem ama não biga. Quando você biga, você está provando que eu amo mais você do que eu posso. Então o amor é paciente, espera. E o amor não tem acusações. O amor é bondoso.
O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso.
O amor não quer paixão. O ciúme é posse, é querer para você mesmo. O orgulho é você querer ser maior. A vaidade é você querer ser o melhor. O amor jamais quer paixão. O amor que é para o amado. Se eu amo o pequenininho, eu quero fazer para ele, eu quero dar para ele, eu quero servir a ele. É por isso que está dizendo ali, o amor não é vaidoso, o amor não quer para si, o amor não é orgulhoso. O amor não se acha melhor do que ninguém. E no amor não é ciumento, não possui nada. Ficou claro isso?
O amor não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo.
E o que é fazer o que é certo?
Aquilo que Deus
que está fazendo.
pulei uma frase aqui, umas duas frases. Não é grosseiro nem egoísta, não se irrita nem fica magoado.
Isso já foi falado antes. O amor não sente dor, não se ofende.
O amor nunca desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência.
O amor nunca se desanima, ele está sempre pronto para uma próxima vez. Por isso, suporta as coisas com fé, confiança e entrega total a Deus. Isso é quem ama.
O amor é eterno. Há mensagens espirituais, mas durarão pouco.
Olha que coisa interessante. O amor é eterno. Há mensagens espirituais, mas elas durarão pouco. Há ensinamentos espirituais, mas eles durarão pouco. Porque como nós estamos vendo, nós vamos elendo, e a cada vez vai se aprofundando mais e destruindo verdade. Mas o amor será sempre eterno. O amor, a forma de agir amor, como ele descreveu. Paciência, não ter ciúme, de ter fé. Esse modo de proceder é eterno. Então, se você quer ir para o caminho de Deus, esqueça todos os ensinamentos religiosos, porque eles são temporários e asa dentro do amor. Jamais você vai sair da realidade.
Existem dons de falar em línguas estranhas, mas acabarão logo. Há conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte desaparecerá.
E o que é perfeito?
O amor. Deus.
O amor em ação. Deus.
Quando eu era criança, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de criança. Agora que já sou adulto, não tenho mais essas maneiras de criança.
É aí eu pergunto, vocês são adultos, espiritualmente falando? O processo de reforma íntima é o processo de amadurecimento espiritual.
O que agora vemos é como uma imagem confusa num espelho, mas depois veremos face a face.
É, o que você vê é o corpo, e você acha que você é ele. Isso é como se fosse uma imagem, não está muito nítida as coisas para você.
Agora conheço somente em parte, mas depois conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor.
Quando você alcançar a evolução espiritual, você vai compreender melhor o que eu estou dizendo hoje. Mas, por enquanto, que permaneça a esperança, a fé, a esperança de conseguir elevação, a fé, a confiança e a entrega a Deus e o amor pelo próximo, e por você mesmo, e por Deus. Se você não consegue entender para quê, por quê, como dessa vida que eu falo, tenha esperança, fé e amor, que um dia você compreenderá tudo isso perfeitamente. Nós vamos falar por aqui, viu, pequeno? Com a graça do Deus, né?
Amém.